Então vamos dar início à nossa reunião da audição dos peticionários. Neste caso, o primeiro peticionário, o Filipe Maranhas de Castro Matos, é uma petição, a petição 57, que teve 10.282 subscrições de cidadãos que subscreveram esta petição, cujo assunto, o tema é, o título é Pelo Direito à Mobilidade dos Animais de Estimação. O Filipe está aqui connosco, vai realizar uma apresentação, tem 10 minutos para a apresentação. Estão connosco, para a minha esquerda, o Sr. Deputado Filipe Melo, do Partido Chega, o Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista. Eu estou a presidir, mas represento o grupo parlamentar do PSD, e estão os técnicos daqui, da Comissão, que nos apoiam em todas estas matérias, não só da audição, mas também na produção da respectiva documentação subjacente à mesma. E, portanto, depois, cada um dos grupos parlamentares tem direito a colocar algumas questões, se eu entender, tem 3 minutos, e, finalmente, o Filipe tem outra vez 10 minutos aqui para fazer um encerramento e responder às questões. Portanto, hoje tem ao seu dispor 20 minutos, para além deste tema vir, será ainda aqui debatido e ainda irá a plenário. Portanto, no plenário não tenho o direito de ir ao... Por enquanto, não sei se um dia não vão conceder essa faculdade ao primeiro peticionário de ir apresentar a petição no plenário, não sei se isso será possível, só com alteração regimental, mas pelo menos estará terá a possibilidade de estar nas galerias a assistir, sem se poder manifestar, senão é convidado a sair pelas forças de segurança, depois do Sr. Presidente da Assembleia assim o determinar. Mas pronto, como vê, as petições, quando têm, são realizadas, têm o seu caminho e vão longe. Portanto, quando já chegou aqui e vai continuar. Então, o tempo é todo seu, tem 10 minutos.
O tempo vai estar ali contado, não é?
Já está a funcionar. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui a apresentar a história por trás desta petição. Já foi feita agora há uns meses, em agosto deste ano. Eu trouxe aqui uma pequena apresentação, sobretudo para contextualizar a situação e depois explicar o que é proposto com a petição. Aqui um rápido contexto sobre mim, ou na verdade sobre nós, porque esta é a minha história e a história que eu tenho passado com a minha cadela, que é a Uva, e todas as viagens que nós temos tentado fazer desde que ela faz parte da minha vida, desde 2016. Eu vivo em Lisboa já quase há 10 anos, mas na verdade eu sou do Porto e, portanto, naturalmente eu mantenho os meus laços familiares lá e, mais recentemente, também tenho tido obrigações profissionais e, portanto, isto obriga-me a viagens constantes Porto-Lisboa, Lisboa-Porto. Umas vezes a Uva fica cá em Lisboa, outras vezes eu tenho a necessidade de levar ou até quero levar e, portanto, desde 2016 tenho procurado soluções de transporte. Sendo que uma delas nunca foi veículo próprio ou carro, porque eu nunca tive carro próprio, portanto não era uma hipótese para mim. Muitas vezes passavam por boleias, outras vezes passavam por transportes públicos, sendo que o único que permitia transporte público era o comboio. E pronto, e basicamente isto tudo começa com a minha experiência pessoal e com muitas dificuldades, e aqui vou-me centrar, e é aquilo que eu passo na petição. Vamos entrar em dois meios de transporte, que são os TVDE, os chamados Uber, os Bolts, e também o comboio. Isto porque eu, para fazer uma viagem Porto-Lisboa ou Lisboa-Porto, tenho que me deslocar de casa para a estação e da estação para casa, e, portanto, obriga-me a ter ali um transporte intermédio, além do transporte de comboio. E as dificuldades começam logo desde o momento em que eu quero sair de casa com a minha cadela e ir para a estação. Tento apanhar um Uber ou um Bolt, e eles, mais recentemente, no ano passado e no início deste ano, lançaram serviços próprios de transporte de animais, chamados Bolt Pet ou Uber Pet. E, na verdade, são serviços que são completamente inúteis à data de hoje, porque não servem a propósito de transportar animais, por duas dificuldades. Uma, viagens são imediatamente canceladas, N vezes seguidas, e isto não é só comigo, é com várias pessoas, eu já vou mostrar relatos de várias pessoas. Basicamente, os condutores veem que o serviço foi chamado, foi Uber Pet ou Bolt Pet, e cancelam imediatamente, sem qualquer justificação. E há relatos de pessoas que chamam uma, duas, três, cinco, dez vezes e não conseguem ter um meio de transporte para transportar o seu animal. E depois, uma segunda dificuldade, que é, isto também já me aconteceu, o condutor chega ao local, junto à minha casa, e basicamente recusa o transporte porque eu não tenho uma caixa de transporte para o animal de estimação. No entanto, o que está presente no código da estrada e também nas regras das próprias plataformas é que a caixa de transporte é opcional, não é obrigatória, e o transporte é possível fazer com um cinto de segurança próprio para animais de estimação. E, no entanto, também muitos condutores acabam por recusar porque não há uma caixa de transporte. Claro que, por exemplo, para transportar um gato é muito mais fácil eu transportar a caixa com o gato, mas para transportar um cão com uma uva que tem 30 quilos e a caixa teria mais uns 10 quilos e seria enorme, até tenho muitas dúvidas se a caixa caberia em todos os carros, e mesmo assim isto não faz sentido nenhum para uma viagem que eu quero fazer de Lisboa a Porto ou Porto a Lisboa. E, portanto, estas duas dificuldades tornam logo a viagem muito difícil desde o início. Estão aqui também algumas imagens dos serviços que foram promovidos, quer pela Uber, quer pela Bolt, mas que depois na prática não resultam. Depois, viagens também, dificuldades a viajar também de comboio. Aqui é possível, a CP permite o transporte de animais e até permite sem caixa de transporte, pelo menos isso. Mas há aqui algumas dificuldades e algumas coisas que eu até considero bastante discriminatórias e abusivas. Começam desde o momento em que eu quero comprar um bilhete também para transportar o meu animal de estimação. Como sabem, provavelmente já passaram por essa experiência. Hoje em dia eu posso comprar um bilhete com semanas de antecedência, posso comprar no conforto da minha casa, online, mas para transportar o meu animal de estimação eu não posso fazer isso. Tenho que ir à estação, comprar fisicamente, tenho que comprar momentos antes da viagem para provar que aquele animal cumpre todas as regras, mais algumas que estão estabelecidas. E tudo isto são dificuldades que logo à partida trazem para a experiência de viagem. Depois, tenho que comprar um bilhete especial, chamado um bilhete de animal de estimação, também tenho aí, posso vos mostrar mais tarde. Está mesmo marcado como animal de estimação e é um bilhete que não garante um lugar, mas tem o mesmo custo como qualquer pessoa. Eu, para viajar no Alfa Pendular, o preço normal, se comprasse hoje, para mim, um bilhete era 31,90€. Para ela, eu pago o mesmo valor. No entanto, eu, se comprar duas semanas antes, até posso ter acesso a promoções, mas pelas razões que eu já expliquei antes, de ter que comprar offline e no momento, eu não posso ter a mesma promoção para o animal. E, portanto, chega ao ridículo que uma pessoa pode ter um bilhete mais barato que um animal, mas, no entanto, o animal não tem direito a qualquer lugar. Isto parece-me bastante abusivo, porque estão a vender um bilhete por inteiro e depois acontece a situação em que eu tenho que pôr o animal aos meus pés, que é um espaço que eu já cheguei a medir, é um espaço de 50 por 50, que estão as minhas pernas, e ainda tenho que pôr um animal que pesa 30 quilos, é um labrador. Não faz sentido. Além disso, é desconfortável para o animal, é desconfortável para mim, mas também é desconfortável para as pessoas à volta, nomeadamente a pessoa que vai ao meu lado, compra um bilhete, sem saber que ia ali um cão e não tem que estar ali a aturar a presença de um cão, e às vezes até há pessoas que têm problemas, alergias, ou o que seja, e não faz sentido, porque o bilhete foi vendido, não faz sentido vender o bilhete, o lugar ao lado adicionalmente. A petição surgiu, na verdade, depois de eu falar com muitas pessoas e começar a partilhar isto mais por meios online e de me aperceber que o caso da uva está longe de ser único. Comecei a receber muitas mensagens e são estas as mensagens que depois eu comecei a partilhar também na altura que lancei a petição. Vocês têm acesso a esta apresentação, portanto eu não vou estar a ler os relatos, mas estão aqui diversos relatos, quer relativos às experiências em TVDE, quer relativo a viagens de comboio. Muito parecidos com os meus casos e alguns casos de situações muito mais problemáticas e mais graves do que a minha, que só quero fazer uma viagem, mas o meu animal não tem qualquer problema, mas há relatos de pessoas que têm que ir ao veterinário, têm algum tipo de dificuldade e não conseguem transportar-se por causa destas coisas. E portanto, eu criei a petição e algumas das propostas que estão na petição, na verdade, são só pequenas alterações de regras ou garantir que as regras são cumpridas, não trazem qualquer custo adicional e acho que facilitaria a vida de toda a gente e seria melhor até mesmo para pessoas que não têm sequer animais de estimação. O primeiro ponto seria permitir comprar online antecipadamente este bilhete de animal de estimação. Não faz sentido para mim em 2022 ainda ter que passar por este processo todo, ter que ir fisicamente com o animal para comprar. Depois, garantir que este bilhete, pelo menos, dá acesso a um lugar. Não digo dar acesso ao animal poder estar sentado na cadeira. Há formas de contornar isso. Há pessoas que têm cuidados e põem mantas, mas já nem vou por aí. Mas, pelo menos, garantir que o espaço dos pés, do lugar ao meu lado, poderia ser cedido ao animal e, portanto, aquele lugar não era vendido a outra pessoa. E, por último, isto é mais relativo à primeira parte dos TVDE, que está tudo certo, em teoria, mas está tudo errado na prática, e basicamente era garantir o que é publicitado, porque de facto, quando os serviços foram publicitados, parecia tudo perfeito, mas depois na prática não acontece. E se não querem de facto transportar animais, é melhor para toda a gente não promover isso. Trouxe também aqui alguns exemplos de outros países, há vários países, Espanha, Itália, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, Países Baixos, Estados Unidos, também têm os relatos que depois podem ler. Mas, de facto, era importante trazer esta realidade que é muito diferente noutros países em relação à forma como a sociedade trata os animais de estimação. Não é só nos transportes, é também onde é que eles podem entrar e onde é que podem estar presentes com as suas famílias. Mas os transportes é bastante paradigmático. E aqui é um último exemplo que até tem algumas fotos. É um exemplo dos Países Baixos, em que os animais podem viajar no comboio e não têm sequer nem metade das dificuldades que temos aqui e tem todo o conforto. E trouxe também um exemplo, isto é a VR, que é a empresa de comboios da Finlândia, é uma empresa pública, tal como a CP, e é um exemplo que eu acho bastante interessante, que poderia ser interessante replicar cá. Eles têm toda uma página no website deles a explicar como transportar um animal no comboio e, de facto, eles têm esta situação bastante já bem pensada e muito mais avançada que nós, desde áreas designadas para animais de estimação ou custos reduzidos se o espaço for reduzido, mas também posso comprar o lugar ao lado se quiser mais espaço, posso reservar online. Vê-se aqui um cuidado e uma preocupação genuína com os animais de estimação para transportar no comboio. Porque aqui, para mim, esta causa é muito importante. Isto parece um problema pequeno, mas, na verdade, eu acho que isto depois se traduz em causas muito maiores, que são estas duas. É o combate ao abandono animal. Todos nós sabemos que há muito abandono, mas eu trouxe aqui alguns números. São 30 mil animais abandonados todos os anos e, em 2021, comparando com 2020, aumentou 28% e ainda houve mais abandono de animais. E depois também por uma causa de promoção de utilização de meios de transporte mais sustentáveis. Sabemos que o comboio naturalmente é muito mais sustentável que um automóvel e num comboio, um alfa pendular, por exemplo, levamos 300 pessoas e para transportarmos essas 300 pessoas tínhamos que encher 60 carros. Acho que parece-me claro que queremos promover o transporte de comboio, mas eu neste momento para transportar a minha cadela é bastante complicado e às vezes já pensei muitas vezes, se calhar mais valia era juntar-me a todas as outras pessoas que desistiram e adquiriram um automóvel só para transportar os seus animais, porque de facto é muito mais fácil e resolveria muitos dos meus problemas de logística dia-a-dia. E é o último slide. O mais importante que isto é mostrar que 6 milhões de pessoas em Portugal neste momento têm pelo menos um animal de estimação, cão ou gato. E, portanto, isto é algo que pode afetar, de facto, muita gente, mais metade da população portuguesa. E daí a importância desta petição. E muito obrigado por me deixarem apresentar.
Muito obrigado pela apresentação e pelos esclarecimentos que já fui adiantando. E agora, de seguida, ia passar a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares e a começar pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Salgueiro Mendes, relator desta petição. Cumprimentar também o Sr. Deputado aqui, Filipe Melo, e dar uma nota também, cumprimentando o Sr. Primeiro Peticionário, o nosso cidadão aqui presente, Filipe Matos, e sublinhar a importância que é a participação cívica nas petições, que permite estar aqui a apresentar, e neste caso concreto, tendo o número de assinaturas suficiente para ser debatido também o tema em plenário, onde os grupos parlamentares podem ou não arrastar iniciativas legislativas sobre o tema. Eu acho que isto é relevante porque permite este trabalho continuar e isto é muito importante. Depois, sublinhando este trabalho de cidadania, percebendo a importância do tema, e nomeadamente para os cidadãos que têm animais de companhia, os números que aqui apresentou de 6 milhões é um número representativo daqueles que são os cidadãos portugueses sem animais de companhia. Nem todos precisarão deste serviço, mas muitos podem necessitar, e temos que encontrar aqui um equilíbrio e tentar procurar aqui soluções de equilíbrio. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que até já apresentou uma pergunta por escrito sobre este tema e sobre a importância deste tema, recentemente apresentou, há poucos meses, já nesta legislatura, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou uma pergunta por escrito ao Governo, e também dar a nossa disponibilidade para também, provavelmente através da apresentação de uma iniciativa legislativa, acompanharmos este tema, resolvendo alguns problemas e acautelando quer os direitos, os direitos dos cidadãos e dos animais também, que são importantes, mas também de outros passageiros que aqui também, como muito bem o primeiro peticionário colocou, além de as questões económicas que são naturalmente, podem não ser totalmente justas neste tratamento. Por isso, acompanharemos estas preocupações e procuraremos apresentar alguma iniciativa legislativa que procure responder a estes três desafios em conjunto, que é os direitos dos animais, os direitos dos cidadãos que têm querem personalizar este tipo de transporte e também o direito dos outros passageiros. Procuramos aqui uma solução conjunta que parece-me a mim que é o espírito desta petição, uma solução que se tenta procurar aqui, uma solução conjunta para todos, não prejudicando ninguém e procurando também resolver este problema de base. É essa a nossa disponibilidade para tentarmos encontrar uma solução para este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E a passar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Cumprimento, enquanto relator desta petição, o Sr. Deputado Costa também, e o primeiro peticionário, nosso caro cidadão Filipe Matos, a quem agradeço esta iniciativa, porque, tal como o deputado Costa referiu, o papel do cidadão é muito importante para nós, mesmo para nós conseguirmos ter algumas iniciativas legislativas, o vosso papel é importante. E eu estou muito solidário com a sua petição, porque eu, desde que me conheço, tenho animais de estimação, nomeadamente cães, e também já tive dois labradores que infelizmente já não estão entre nós. Mas tenho uma ligação muito especial a essa raça e também aos cães. No entanto, tendo eu, desde sempre, animais de estimação, causa-me também aqui alguma perplexidade como é que ainda não foi encontrada uma solução, nomeadamente até nas viagens de comboio. Portanto, como disse bem, há possibilidade, e no nosso entender até faz algum sentido, os comboios serem adaptados. É um meio de transporte que está enquadrado num Ministério, portanto, facilmente podia o Governo, através de uma ação legislativa, alterar essas condicionantes, ter uma carruagem específica para os animais, com dignidade para os animais, com bebedouros de água disponíveis, com algum conforto para os animais, e que permita não só ao animal ter conforto, mas às pessoas que, por algum motivo, têm alguma fobia ou receio ou medo aos animais, de ter que partilhar a carruagem com elas. Portanto, eu acho que isso é uma coisa fácil de se trabalhar. Naturalmente, são tantas as medidas que nós temos para discutir aqui no Parlamento, que eventualmente até nos poderá ter passado ao lado essa questão, e daí, mais uma vez, reforço a importância das petições. Mas parece-me uma excelente ideia, e é uma coisa que com o tempo, e também dado o número de peticionários que vai levar a que naturalmente isto seja discutido em plenário, é uma solução que pode e deve ser abordada no que diz respeito ao comboio. No que diz respeito aos TVDs, táxis e por aí fora, eu tenho mais algumas reservas. E algumas reservas porque são viaturas próprias, são empresas privadas, em que não pode, de alguma forma, o Poder Legislativo interferir nessa condicionante de levarem ou não animais de estimação. Agora, também pode ser sugerido, mas isto passará sempre por uma sugestão, haver esse tipo de TVDs específico para pessoas que têm animais, e não são assim tão poucas. Portanto, eu acho que mesmo para as próprias empresas acabava por ser lucrativo. Portanto, e além de ser lucrativo, era um ato de respeito pelos animais e um ato de cidadania, porque ao mesmo tempo que se respeita os animais, está-se a respeitar quem tem esses animais de companhia. Portanto, o que é que eu digo? Há aqui muita coisa para ser discutida. Sem relação aos comboios, eu acho que não há qualquer margem para dúvida que basta haver boa vontade do Ministério correspondente, neste caso o Ministério das Infraestruturas e Habitação, que tutela as infraestruturas de Portugal. Basta haver um bocadinho de boa vontade e consegue-se facilmente ultrapassar este problema. Relativamente aos autocarros e aos TVDs, mais em concreto aos TVDs e táxis, parece-me que seja uma situação mais complicada de se trabalhar, mas podemos sempre sugerir, como eu referi, um transporte especializado que não seja especializado só para os animais, com certeza, mas também para os donos desses animais de companhia. Portanto, mais uma vez agradeço-lhe trazer este tema à Assembleia, porque me parece muito, muito pertinente. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Eu, além de ser relator desta petição, também sou o representante do Grupo Parlamentar do PSD, a quem foi incumbido de acompanhar este assunto, o assunto desta petição, e também vou fazer aqui uma breve, digamos que não é a posição do Grupo Parlamentar ainda, porque ainda vamos ter que discutir o assunto, mas há digamos que há alguns argumentos em relação ao assunto da vossa petição. Em primeiro lugar, o problema que se passa com o transporte de animais de companhia é um pouco idêntico àquele que ainda se passa, noutra vertente, como é óbvio, com as bicicletas, o transporte das bicicletas. Neste já houve algum avanço, nomeadamente nos comboios, e inclusive no metro, mas sei que ainda existem situações em que não é fácil transportar a bicicleta quando há, digamos que, da parte de, não só desta casa, como de todos os movimentos pró-ambiente, de reforço da utilização dos veículos pedonais, de sistemas de transporte pedonal e em bicicleta. Depois, dizer-lhe também que esta petição, de certeza, que irá forçar a que se tomem algumas soluções. Com certeza que depois do relatório e da sua discussão em plenário, e mesmo já na altura da discussão em plenário, com certeza que alguns grupos parlamentares irão apresentar iniciativas legislativas, tal como já foi aqui referido, o PSD também fará o seu caminho e irá, com certeza, apresentar aqui alguma iniciativa, quando não seja uma recomendação à tutela, para que, no caso dos transportes públicos, se melhore consideravelmente a prestação de serviço. No caso do Alfa, realmente eu já presenciei, eu uso muita viagem Lisboa-Porto-Braga, já presenciei a dificuldade no transporte, sobretudo de cães, os gatos, como vão, dado o facto da caixa ser mais pequena, é mais fácil, os cães têm sido mais difícil, e sobretudo a incompreensão pelo facto de pagarem um bilhete e não ocuparem um lugar. Essa é uma incompreensão registada e que nós aqui temos que realçar. Depois, no regional, eu acho que é mais fácil, já, acho que já vão, porque há aquele espaço logo à entrada, com aqueles bancos laterais, creio que é mais fácil, e creio que aí não tem havido grandes problemas, mas realmente nos alfas e intensidades isso ocorre. E certeza que a tutela com a CP encontrará uma solução. Nos TBDEs, eu por acaso, enquanto estava a apresentar a sua comunicação, eu estive a ver aqui, e a Bolt, por exemplo, tem um serviço, como disse, o Bolt PET. Portanto, se oferece o serviço, tem que o cumprir. Portanto, isso aí, se tem depois, se tem aqui na caixa ou não tem aqui na caixa, ou se tem que levar um resguardo no banco, pronto, o facto é que o serviço está, existe, é pago e, portanto, ele tem que ser cumprido. E é a obrigação desta Casa fiscalizar e tudo fazer para que o serviço se cumpra. E, portanto, mais uma vez, louvar a iniciativa liderada por Filipe e pelos outros 10.281, com o Filipe são 82 dicionários, que me surpreendeu pelo número, a mim próprio e não só, creio eu, e com certeza que depois de todo este processo nada ficará como antes. Estou convencido disso e, portanto, agradecer-lhe mais uma vez essa iniciativa de cidadãos que está ao vosso dispor. E sobretudo as petições, eu vejo muita gente a criticar, a questionar, e pode rapidamente avançar com uma petição e arranjar um conjunto de assinaturas relevante para que o assunto seja discutido, não só em comissão, mas também em plenário, e com certeza que fará o seu caminho, e daí sairão contributos muito positivos para essas causas e para o país em geral. Muito obrigado. Agora, o Filipe tem mais 10 minutos para responder a algumas questões ou então outros esclarecimentos que queira dar. Faz favor.
Obrigado pelas perguntas, mais uma vez. Eu botei aqui algumas coisas em relação aos TVDE. Eu concordo totalmente, sendo empresas privadas, não devemos evitar entrar muito por dentro daquilo que eles podem ou não podem fazer. Claro, têm que cumprir a lei portuguesa, mas na lei portuguesa ninguém obriga que um TVDE tenha que transportar um animal. A minha questão que eu trouxe é, eles lançaram, ambas as empresas, a Uber e a Bolt, lançaram serviços específicos de PET, que saiu nas notícias, em vários meios noticiosos, com regras que dizem que era possível transportar o animal até sem caixa de transporte, e depois um screenshot num dos slides, que é do site da Uber, que diz que é opcional a caixa, e por isso é possível levar o animal com um cinto de segurança e cumprindo com o código da estrada. E para mim, a única questão que eu tenho a ideia é, de facto, garantir que eles cumprem aquilo que é publicitado. Antes eles não tinham e eu não podia exigir à Uber ou à Bolt que me transportassem os animais. E percebo perfeitamente, são empresas privadas, condutores com veículos privados, e não posso obrigar a isso. Mas a partir do momento que eles lançam esse serviço, a minha expectativa é que eu possa transportar o animal dentro daquelas regras que eles próprios criaram. E não é o que está a acontecer agora. E, de facto, os relatos que eu recebi são dezenas e dezenas de pessoas que referem o mesmo. E, portanto, seria importante, não sei de que forma a Assembleia pode garantir esse cumprimento, mas seria importante garantir que eles cumprem o que promoveram. Em relação à parte da CP, dos comboios, também é a minha expectativa. Acho que, sendo uma empresa pública, seria mais fácil qualquer tipo de alteração. E, portanto, a ideia das carruagens específicas para animais acho que seria uma coisa fácil. É algo que já é feito, por exemplo, no exemplo que eu dei na Finlândia, eles fazem isso e noutros países também. E, de facto, isso seria mais fácil, mais uma vez, isto não é só uma causa para os animais ou os donos dos animais, é para toda a gente. Porque, de facto, nem toda a gente tem que gostar ou estar confortável ao lado de animais. E isto ajudaria bastante. Eu, em nenhum lado, alguma vez referia sequer redução de preços. Eu estou ok em pagar um preço inteiro para transportar o meu animal, mas pagando, gostava de ter pelo menos as mesmas condições que uma pessoa qualquer paga, que é o lugar. E, portanto, salientar também isso. De resto, a parte eu não referi exatamente, mas de facto esta questão só se põe nos comboios de longa distância, Alfa Pendular e Intercidades. Os comboios regionais isso já não acontece, é muito semelhante, por exemplo, à experiência que eu tenho no metro em Lisboa, em que posso transportar o animal, não tem qualquer custo, desde que esteja com a Saima e Trela, está tudo bem. Portanto, de facto, isto põe-se esta questão coloca-se no, nos comboios de longa distância, mas até diria que é ainda mais importante, porque são viagens, por exemplo, de Lisboa são viagens de 3 horas, e é importante também o animal viajar confortável e não estar restringido a um espaço 50 por 50 com as minhas pernas pelo meio, e daí também, também isto. Para concluir, basicamente dizer assim, eu sou um cidadão, um mero cidadão, não represento qualquer instituição, qualquer organização. Isto começou porque, inicialmente, acho que qualquer pessoa se queixaria disto, mas eu gosto muito, eu não gosto particularmente de me queixar, gosto de também fazer alguma coisa sobre isso. E já tenho conhecimento desta ferramenta, da petição, particularmente que eu vi que havia muita gente que se associava à causa e que passava por estes problemas, eu achei que era relevante trazer. Fui também surpreendido pelos números, porque de facto foram atingidas mais de 10 mil pessoas em uma semana. Mas ainda bem que chegou aqui, portanto, obrigado pela oportunidade e espero bem que, de facto, algumas destas coisas que acho que são bastante fáceis de implementar sejam implementadas em breve. Seria melhor também para construir uma sociedade que é mais amiga dos animais, porque, pelo menos para mim, a uva é parte da minha família e acredito para muita gente, cada vez mais, os seus animais de estimação também são parte das suas famílias e, por isso, as pessoas querem que os animais participem nas suas vidas. Por isso, mais uma vez, obrigado. E é isto.
Muito obrigado, Filipe. Agradeço mais uma vez a sua presença nesta audição. E, portanto, da nossa parte, vamos dar continuidade aos trabalhos, nomeadamente da minha parte, a elaboração do relatório, enquanto relator, depois será trazido aqui à comissão. Geralmente são aprovados. Porque, geralmente, o que o relator propõe é que seja, neste caso por lei, discutido, debatido em plenário, porque dado o número de assinaturas vai ter que ir para o plenário mesmo, e portanto, e depois do plenário, com certeza que as várias forças políticas, as que estão aqui hoje e as que não estão, tomarão algumas iniciativas legislativas no sentido de resolver alguns destes problemas. Muito obrigado.
Obrigado.